No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini e hoje é quarta-feira, 12 de maio de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Vamos falar sobre o Bolsolão. Até mesmo o senador bolsonarista quer investigar o esquema chamado Bolsolão, que teve até taxa de fidelidade, é isso mesmo. O governo Bolsonaro é reprovado por 49% dos brasileiros e ainda explode nas redes sociais a denúncia de que a Universidade Federal do Rio de Janeiro pode fechar por falta de verbas. São os assuntos que você confere hoje aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Um dia depois das denúncias do Bolsolão, esquema montado pelo governo Bolsonaro para garantir o apoio de parlamentares por meio de um orçamento secreto de 3 bilhões de reais, e com mais detalhes sobre o caso sendo divulgado por outros jornais, Bolsonaro fez o de costume. Insultou os jornalistas do Estadão, que foi o jornal que revelou o esquema. Bolsonaro que dizia que ia acabar com a corrupção, né? Aos apoiadores, Bolsonaro disse que o jornal inventou o orçamento secreto, chamou os jornalistas de canalhas e tentou explicar o inexplicável. Ele disse, só os canalhas do Estadão para escrever isso aí. Disse ainda que o orçamento da União foi aprovado pelo Congresso depois de meses de discussão. Só não disse que a distribuição dos 3 bilhões de reais foi negociada em gabinetes do Palácio do Planalto e não no Congresso. E Bolsonaro sabe, né, que tem muito o que explicar. O Estadão fez a reportagem com documentos que provam essa negociação. A denúncia deve ser investigada pelo Tribunal de Contas da União e até por deputados da base aliada do governo que querem criar uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. A matéria, além do Estadão, né, uma matéria do Globo, publicada nesta terça-feira, denuncia a criação de uma taxa de fidelidade para escolher quem ia receber o dinheiro. O Bolsolão, esquema que desviou o dinheiro para aquisição de tratores e máquinas agrícolas superfaturadas, foi montado e colocado em prática com base numa taxa de fidelidade nas votações do Congresso. A reportagem diz que, enquanto contemplava aliados na Câmara e no Senado com as emendas, o governo mantinha um monitoramento da fidelidade dos parlamentares a seus projetos. Fichas obtidas pela reportagem mostram, né, que a secretaria, como a Secretaria de Governo na gestão do então ministro Luiz Eduardo Ramos, fazia o acompanhamento da atuação dos aliados no Congresso, com pontuação para posicionamento a favor e contra o Planalto nos principais temas. Óbvio que quem se posicionasse a favor do governo teria ali uma vantagem, né? A fidelidade, segue a matéria dizendo, é um dos critérios para congressistas conseguirem melhor trânsito no governo com possibilidade de liberação de emendas e indicação para cargos. As vantagens. Aí até o senador Roberto Rocha, que é do PSDB do Maranhão, também fez um requerimento para a criação de uma CPI para apurar o esquema. Rocha é aliado de Bolsonaro e tem apadrinhados na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasp. Que, aliás, a Codevasf, né, com F no final, estatal que serviu de principal caminho para a execução das verbas secretas, segundo a reportagem do Estadão. O senador Roberto Rocha disse o seguinte, entendemos imperiosa a instalação de uma CPI para que o Senado Federal proceda a vigorosa investigação desses fatos, visando bem esclarecer a sociedade brasileira. E caso sejam constatadas irregularidades, recomendar aos órgãos competentes o indiciamento dos suspeitos.
Notícias.
Nas redes sociais, assunto que foi muito comentado no início dessa semana é a denúncia de que cortes no orçamento colocam em risco a existência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, além de outras universidades do país também que fazem pesquisas para, por exemplo, produzir a vacina contra a Covid-19 e que tem hospitais que atendem a população, entre outras atividades fundamentais para o ensino, para a economia, para a saúde, para o desenvolvimento do país. A revolta dos brasileiros é grande. Se por um lado Bolsonaro corta recursos para as universidades, por outro despeja dinheiro na compra de parlamentares que apoiam seu governo e impedem investigações sobre ações e omissões no combate à pandemia do novo coronavírus. Né? Aliás, investigações como no caso do Bolsolão que a gente falou agora há pouco. Esse alerta sobre o risco de fechamento da universidade foi feito pela reitora Denise Pires de Carvalho e pelo vice-reitor Carlos Frederico Leão Rocha em um artigo publicado no Globo na quinta-feira passada, intitulado Universidade Fica Inviável. Eles ressaltam que com os cortes sucessivos, a Universidade Federal do Rio de Janeiro vai ter em 2021 apenas metade do seu orçamento. Isso afeta até as pesquisas das duas vacinas nacionais contra a Covid-19 que estão sendo feitas em laboratórios da universidade e se encontram em testes pré-clínicos. De acordo com os professores, a situação está próxima do limite. E além da UFRJ, universidades como a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, também já falaram em interromper atividades a partir do mês de julho. O baixo orçamento faz com que as universidades federais cortem bolsas de estudos, prejudicando diretamente os alunos mais pobres e faz com que suspendam pesquisas também. As contas de água, de luz, de limpeza não podem mais ser pagas, enfim, a situação fica muito difícil. A Denise Pires de Carvalho, repito, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse ao jornal O Globo o seguinte: com o que temos disponível para gastos discricionários hoje, a universidade para de funcionar em julho. As aulas só continuam porque estão remotas, mas todos os serviços da universidade, como os hospitais e as pesquisas, incluindo o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, serão interrompidos.
Política.
A rejeição ao governo de Jair Bolsonaro atinge quase metade da população brasileira. De acordo com uma pesquisa do XP IPESP, divulgada na terça-feira ontem, 49% dos brasileiros consideram o governo federal ruim ou péssimo. Outros 58% desaprovam a maneira de Bolsonaro governar o país. Somente 29% julgam o governo como ótimo ou bom e 35% aprovam a administração do país pelo atual ocupante do Palácio do Planalto. Pesquisa do mesmo instituto feita em abril de 2019, para a gente ter uma comparação, mostrou que as avaliações positivas da gestão de Bolsonaro começavam a despencar em apenas 3 meses de governo e que ele já ostentava o título de presidente mais mal avaliado entre os que foram democraticamente eleitos pelos brasileiros desde 1995. Bolsonaro e a pandemia. A atuação dele no combate à pandemia do novo coronavírus é reprovada por 58% dos brasileiros que consideram a gestão do negacionista ruim e péssima. Somente 22% avaliam como ótima e boa. A economia tem o maior índice de reprovação. Esse levantamento mostra ainda que 63% dos brasileiros avaliam que a economia brasileira está no caminho errado, contra 26% que acham que ela está no caminho certo. Para 2022, 81% dos brasileiros esperam que o cenário político atual mude totalmente ou pelo menos um pouco. É a esperança, né? O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!